Estava aqui a trabalhar, estamos aqui numa tarefa muito urgente e necessária para a Jornada Mundial da Juventude, a assemblagem dos kits, a montagem dos kits, e o meu telemóvel estava particularmente nervoso. E a certa altura espreitei e vi numa mensagem que tinha qualquer coisa de linguagem cardinalícia, que eu li como brincadeira. Mas continuavam, e a certa altura a curiosidade foi maior. E fui ver e, pronto, e tomei consciência e noção daquilo que tinha acabado de acontecer. Eu sei que as pessoas podem achar estranho, mas estas nomeações não são pré-comunicadas a ninguém. Com o Papa Francisco, no passado, penso que eram pré-comunicadas. Com o Papa Francisco deixaram de ser. E, portanto, qualquer um está sujeito a que aquela janela, baranda do Palácio Apostólico, tenha um anúncio deste género, que me apanhou totalmente surpreendido. Mas eu estou convencido que o que o Papa teve no seu coração foram estes jovens. É esta preparação da Jornada Mundial da Juventude que é indispensável com eles. E acho que o Papa quis, deste modo, homenageá-los e valorizá-los e dizer, fazer ele aquilo que ele nos diz para nós fazermos, de dar aos jovens a possibilidade de serem os protagonistas da história, os protagonistas das suas vidas. E acho que esta decisão é muito esse gesto do Papa, que não tenha nada a ver comigo, nem com as minhas competências, nem coisa que se pareça, mas tem muito a ver com toda esta gente que se tem dado até aos limites para que tudo esteja pronto daqui a 23 dias. Olha, eu sou cardeal desde o seminário, porque o meu apelido no seminário era cardeal, por isso só tenho sido desclassificado ao longo dos tempos.
Mas porquê que era esse o seu apelido?
Tenho que perguntar aos meus... Não, eu acho que sei. Acho que sei e sei. O Porto teve um cardeal, o cardeal Dom Américo Santos Silva, que faleceu em 1899. E eu chamo Américo e, por isso, com muita facilidade, aliás, foi o reitor do seminário na altura, o Dr. Jorge Cunha, começou a chamar-me cardeal. E, a partir daí, fiquei com essa...
Era um sonho que tinha?
Não, ninguém sonha ser cardeal, acho eu, só se não tiver juízo. Agora, é uma... Quer dizer, eu acho que no passado muitas destas coisas eram muito protocolares e muito de estatuto, e acho que todos concordamos que hoje em dia é tudo menos isso. Aliás, o Papa lembra muito que o vermelho não é para ser mais vistoso e pavoneador, o vermelho é do martírio e do sangue e do testemunho de Cristo vivo. E eu tenho plena consciência nos últimos anos o quanto isso é verdade. Todos os encontros que eu tive com o Papa serviram para eu me aconselhar. Não sei qual foi a leitura que o Santo Padre teve. Por isso eu só acolho com muita, e quero que acreditem, com muita surpresa, porque não estava previsto absolutamente. Aliás, as conversas eram de outros contextos e de outros cenários, e esta é uma decisão à Papa Francisco, ponto. É uma homenagem a Portugal, é uma homenagem aos portugueses e é uma homenagem à juventude portuguesa. Isto é que eu sinto verdadeiramente.
Com 49 anos, é também um jovem para ser nomeado cardeal? É assim que interpreta?
Isto é um problema que passa com o tempo, resolve-se rapidamente. É uma responsabilidade acrescida, mas também é um olhar e um coração mais... Como é que eu ia dizer? Há coisas que a gente com 60 faz e outras que não faz. Há outras que têm mais cuidados e mais reflexão. E quando somos mais novos, temos talvez menos medos e temos menos, enfim, ses e mas, e arriscamos. E acho que é um bocadinho o contexto de tudo isto junto que pode significar um acrescente naquilo que seja o coletivo do Colégio Cardinalício.
Uma pergunta no sentido de que o Papa Francisco se sentiu que estava preparado, está preparado?
Qualquer coisa que ultrapassa, qualquer coisa que possa ser o nosso pensamento. Mesmo as pessoas podem pensar o contrário, podem fazer juízos contrários, mas eu gostava que acreditassem que é um soco, é inimaginável, não faz parte... A gente pode, nas conversas e nas brincadeiras, pode ter sempre isso, mas acontecer na realidade e desta maneira é qualquer coisa que são os caminhos de Deus, são insondáveis. Não é? Os caminhos de Deus são insondáveis e eu, quando às vezes me perguntam essas coisas, até em relação a outras circunstâncias, eu digo sempre que no dia 8 de julho, foi ontem, no dia 8 de julho de 2001, quando o Senhor Armindo Lopes Coelho, ou melhor, ordenou o padre, acabou-se a minha vontade. E de lá para cá tem sido assim. Há coisas simpáticas e agradáveis que eu acolho, há outras menos, mas tem sido assim. A minha vontade ficou nesse dia, ficou para trás. E, portanto,
acredita que a jornada ajudou também nesta decisão ao Padre Francisco, ao Papa Francisco?
Eu não sei se ajudou ou não ajudou. Eu leio como um gesto do Papa Francisco em relação aos jovens, à juventude e àquilo que ele nos diz insistentemente, de os jovens se levantarem e assumirem protagonismo nas suas vidas, de serem protagonistas na cuidado da casa comum da Laudato Si, serem protagonistas na Fratelli Tutti da Fraternidade Universal, serem protagonistas na economia de Francisco, e nós somos meros intermediários que vamos ajudar a que isso possa ser ainda mais incentivado junto dos jovens.
Como cardeal, por onde pensa que vai passar o seu futuro? Pelo Vaticano ou até pela Diocese de Lisboa?
Minha querida amiga, eu não faço a mínima ideia. E não tenho, eu sou escuteiro e, portanto, não tenho grande problema quanto à geografia e quanto às latitudes e às longitudes. E eu digo mesmo que sempre, aquilo que o Papa Francisco precisar, se ele achar que eu tenho possibilidades de concretizar, pode contar, sempre alerta.
Seja onde for?
Seja onde for.
Uhum. E tem ambição de ir para Bispo de Lisboa?
Eu tenho a ambição, das 3:30 da tarde de hoje, fazer uns crismas em Óbidos.
E no futuro, de ficar como Bispo de Lisboa?
Absolutamente, é assim. Nós, se nós acreditamos que Deus providencia os pastores para o seu povo, se nós o dizemos e dizemos às pessoas para rezarem para o seu pastor, quando é anunciado o pastor, nós temos que dar graças a Deus por Deus ter escolhido aquele pastor. Quando é anunciado um pastor para uma diocese, uns ficam contentes, outros menos contentes, uns assim, outros de outra maneira. Mas se nós próprios dizemos que é Deus que providencia os pastores, quando for anunciado o pastor para a Diocese de Lisboa, eu darei graças a Deus por esse pastor, seja ou não seja.